Vamos conversar agora com o professor da UEM, coordenador da Estação Climatológica da UEM, Leandro Zandonati, que está no telefone com a gente. Olá, professor, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Professor, a gente gostaria de saber sobre esse calorão que está fazendo nesse início de outono, né? A impressão que dá é que está mais quente do que no auge do verão.
É, exatamente. Essa impressão, ela muitas vezes parece que é verdadeira, né? Na verdade, o que acontece é que no verão nós tínhamos um período bastante quente, porém nós tínhamos muita chuva. E essas chuvas, elas acabavam diminuindo a sensação de calor, né? Agora, início de outono, nós temos ainda temperaturas elevadas, porque ainda nós temos um início de estação de outono, né? Ou seja, tem muita característica ainda de verão, temperaturas bastante elevadas, porém nós temos uma redução das chuvas, e aí com isso as temperaturas tendem a ficar mais altas mesmo.
Agora, por que não está chovendo? Não devia estar chovendo já? Ontem tinha previsão de chuva.
Ontem a gente teve uma mudança aí no tempo, né? Não chegou a ter chuva aqui na nossa cidade, na região como um todo, em função de uma frente fria que entrou, mas ela teve uma passagem bem tímida. O trajeto dela acabou sendo mais oceânico mesmo. Então, ela acabou não tendo força para instabilizar o sistema atmosférico e gerar chuva aqui na nossa região. Algumas regiões do estado do Paraná tiveram um volume de chuva até mais expressivos, porém, essa frente ainda não foi suficiente para quebrar o bloqueio atmosférico que está predominando aqui na nossa região.
É esse bloqueio atmosférico que mantém, então, o tempo bem quente, esses dias quentes, secos, né?
Exato. Exato. Nós temos um sistema de alta pressão atmosférica e quando nós temos esse sistema atuando, a tendência é que nós tenhamos uma diminuição mesmo da quantidade de nuvens e com isso também uma redução na formação de chuvas, né? Uhum. Esse bloqueio está muito forte e, além disso, como ainda é início de outono, as massas polares, elas ainda estão bastante fracas, não conseguem quebrar esse bloqueio, não conseguem vencer essa barreira atmosférica que está predominando no momento. Com o passar dos dias aí, conforme as massas polares começam a se intensificarem, aí nós temos a quebra desse bloqueio e aí volta a chover com volume mais expressivo e as temperaturas tendem a cair um pouco mais também.
Ah, isso que eu ia perguntar, vai fazer frio assim que esse bloqueio for quebrado, digamos?
Logo agora no princípio ainda não. A gente vai ter, por exemplo, a semana que vem, lá para quarta, para quinta-feira, está sendo esperado a entrada de uma nova frente fria já um pouco mais forte. Então é possível que ela já consiga quebrar esse bloqueio. Vai minimizar um pouco as temperaturas elevadas, porém ainda não vai ser uma onda de frio muito significativa. Mas conforme vai havendo essa quebra de bloqueio, as massas de ar polares, elas conseguem avançar com mais facilidade e a tendência é que as temperaturas comecem a cair já a partir de abril. Mas de maneira bastante gradativa, nada muito significativo agora logo de início.
A gente tem ainda a atuação do El Niño?
Sim, nós temos ainda a atuação do El Niño, ele já perdeu bastante força, desde dezembro ele já vem perdendo força, né? Só para lembrar, nós tínhamos o ano de 2015, início de 2016, um dos El Niños considerados mais fortes de que tem registro, né? Só que ele já está aí num estágio de El Niño considerado de intensidade moderada no momento. Mas essa intensidade moderada ainda é uma situação que faz com que a gente ainda tenha uma influência bastante grande aqui, principalmente na região sul, provocando temperaturas elevadas, né? Uhum. Assim como foi em todo o verão. Porém, no verão nós tínhamos um volume de chuva mais significativo, como eu já disse anteriormente, e isso, de certa forma, minimizou um pouco a sensação de calor. No uhum. outono, como é normal a redução das chuvas, é uma estação que chove menos mesmo do que no verão, aí essa sensação de calor acaba se intensificando.
E a umidade relativa do ar, né? Porque a gente tem que se proteger aí com umidificadores, né? Para evitar ficar doente por causa da umidade relativa do ar. Mas como que a gente acompanha essa umidade? Ela é diferente em ambientes abertos, fechados?
Sim, sim. É, agora, nesse período de outono, é um período bastante crítico, principalmente para quem tem problemas respiratórios, né? A umidade relativa do ar tende a ficar bastante baixa, né? E, então, é preciso tomar algumas medidas para minimizar um pouco esse impacto provocado pela baixa umidade relativa do ar. E há uma diferença, sim, em relação à umidade relativa do ar que é medida no ambiente externo e no ambiente interno. Porque no ambiente externo você tem todas as influências diretas dos elementos atmosféricos, né? Sejam eles radiação, insolação, vento. O vento é um fator bastante importante na hora de analisar a umidade relativa do ar. O vento tem um potencial bastante grande de reduzir a umidade relativa do ar. Um exemplo bem típico, bem claro aí, e bem bastante popular que eu poderia dizer para vocês como se comporta a umidade relativa do ar, é aquela atividade do dia a dia das donas de casa, né? De colocar uma roupa no varal para secar e em dias que está ventando a roupa seca mais rápido. Então esse seria um exemplo direto da ação do vento sobre a umidade relativa do ar. Então, quando você está em ambiente externo, você tem que levar em consideração todas essas condições, que são medidas, por exemplo, de maneira instantânea, né, e direta em estações meteorológicas, estações climatológicas. Dentro de casa há uma interferência, então, porque você está num ambiente fechado, sombreado muitas vezes. Então, são ambientes microclimáticos e que têm uma diferenciação do ambiente externo, né, do lado de fora de casa, por exemplo. Então, há uma diferença da umidade relativa do ar que é medida em ambiente externo e em relação ao que a gente encontra dentro de casa.
Dentro de casa sempre tem mais umidade, né?
É para ter mais umidade, até porque a gente tem um sombreamento maior, a gente tem menos incidência de vento, enfim, a circulação de ar dentro de casa ela é menor do que de fora, a não ser que seja uma casa bastante iluminada, ensolarada e com uma circulação de vento mais significativa. Mas qualquer ambiente microclimático, ele tem uma diferenciação do ambiente no seu entorno. Até mesmo dentro de casa, um ambiente de um quarto não vai ser, microclimaticamente falando, não vai ser igual ao ambiente de uma sala, por exemplo. No seu ambiente microclimático diferenciado.
Uhum. A gente observando a roupa no varal já dá para saber se tá, como é que está dentro de casa, então.
Dá para ter uma ideia.
Dá para ter uma ideia.
Mas é aquilo que eu disse, né? Lá no varal, como está no ambiente externo...
Varal de apartamento, né? Que daí não está em ambiente externo. Já dá para perceber, né?
Já tem uma aproximação maior, né? Apartamento já é mais fechado, né? Uhum. Apesar que apartamento também você tem a influência da altitude, né? Lá em cima, muitas vezes, está ventando mais do que em superfície.
Uhum, olha, professor, e como é que vai... Então, quer dizer que daqui umas duas semanas a gente já vai sentir mudança na temperatura, né? Vai reduzir a temperatura, né?
Essa semana a expectativa é de temperaturas ainda elevadas, da maneira como tem sido esses últimos dias, tá? Os três próximos dias, até lá para quinta ou sexta-feira, alguma possibilidade de pancada de chuva. Uhum. Fim de semana, já essa possibilidade de pancada de chuva já tende a reduzir novamente, né? Mas as temperaturas continuam altas. E a gente vai ter uma mudança aí mais significativa lá para quarta ou quinta-feira da semana que vem, quando é esperada aí a entrada de uma frente fria um pouco mais intensa, mas que não deve ainda derrubar as temperaturas de maneira muito significativa. Vai dar uma minimizada somente nesse calorão.
Ah, tá. Eu lembro que uma entrevista recente que eu fiz com o senhor disse que esse ano a tendência é que o frio chegue mais cedo, é isso mesmo?
Essa tendência, mas é uma tendência mais para o mês de maio, né?
Maio. Uhum.
Isso. Mas não é uma previsão muito certa em função da influência do El Niño, né? Ele continua, como eu disse, com uma intensidade bastante moderada. Ainda uma força bastante significativa, né? E isso pode influenciar de maneira direta ainda no clima. Né? Então, a gente não pode afirmar com certeza quando é que realmente essa situação de queda de temperatura vai chegar, mas pelo menos até meio de maio, eu creio que ainda a gente não tenha uma onda de frio mais significativa. Isso deve chegar lá mais para o final de maio, talvez começo de junho.
Tá certo. E até lá, então, cuidar da saúde, né? Porque esse calor, realmente, para quem tem problemas respiratórios, é terrível, né?
Exato. É, né? Nesse período do ano, como eu disse, as chuvas tendem a ser reduzidas mesmo, em condições normais, é sempre assim no outono, né? É sempre bom ficar mais atento à questão da umidade relativa mais baixa mesmo. Nesse período, como chove menos, a questão da poluição atmosférica acaba sendo mais significativa também, e isso, para quem tem problemas respiratórios, acaba sendo uma situação que gera um certo alerta, né?
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Precisamos, estamos à disposição, e boa tarde para você e a todos os ouvintes também.
Conversamos com o Leandro Zandonardi, coordenador da Estação Climatológica da UEM. Falamos sobre o tempo, né? Sobre esse calor seco dos últimos dias, e que vai continuar assim pelo menos nos próximos 3 dias, final de semana também quente, na semana que vem aí já pode chover, mas frio mesmo só a partir de maio.